Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Da lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Já estamos no ar, apostos para mais uma edição do nosso 3 em 1 nessa tarde de sexta-feira. Hoje é dia 20 de setembro de 2019. Eu lembro que já estamos no ar também pelo YouTube. Você pode assistir ao nosso programa no nosso canal Jovem Pan 3 em 1. Aqui no nosso estúdio em São Paulo, Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde ao Rodrigo e ao Josias e a todo mundo que está conosco nesta sexta.
De Brasília fala o Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Muito boa tarde, Vitor. Boa tarde a todo mundo. Vamos em frente.
Bora lá. Daqui a pouquinho com a gente também o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Vamos aos destaques desta sexta-feira aqui no nosso 3 em 1. Relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, se antecipa a Dias Toffoli e coloca na pauta o julgamento de uma ação penal que vai tratar do uso de dados sigilosos do COAF. A equipe do presidente Jair Bolsonaro avalia que o chefe do executivo vai vetar itens do texto do projeto de reforma partidária e eleitoral. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o auditor fiscal José Barroso Tostes Neto foi escolhido para ser o novo secretário da Receita Federal. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. O presidente Jair Bolsonaro deve vetar trechos do texto do projeto de reforma partidária e eleitoral? Você pode participar, responda a nossa pergunta gravando um vídeo, mandando para o nosso WhatsApp. O número está na tela, 931-17-0620. Prefixo 11 aqui de São Paulo, 931-17-0620. Esse é o nosso WhatsApp. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, se antecipou a Dias Toffoli, presidente da corte, e colocou na pauta o julgamento de uma ação penal que vai tratar do uso de dados sigilosos do COAF. Antes mesmo de uma análise do plenário, composto pelos 11 ministros, o caso será levado ao plenário da segunda turma da corte na próxima terça-feira. A decisão de Fachin, somada à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou busca em gabinetes ligados ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, foi lida pela cúpula do Senado e por uma ala da corte como resposta às derrotas recentes da Lava Jato. Será que foi mesmo, Vera?
Foi, eu também colhi essa impressão nas pessoas com as quais eu falei, também com integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal, Vitor. Foram duas decisões no mesmo dia, né, de dois dos ministros que mais têm afinidade com a Lava Jato. Um é o relator dos processos de Curitiba, Fachin, e o outro relatou algumas causas importantes, como é as ações relacionadas ao ex-presidente Michel Temer. Barroso é um dos mais vocais ministros do Supremo, ao enaltecer os benefícios da Lava Jato, os avanços que ela representou. Ele é até pai aí de teorias controversas de direito, que são bastante discutíveis quanto à evolução do direito e à necessidade de se superar até algumas questões formais em nome do avanço no combate à criminalidade, na questão penal e em outras matérias, nos outros campos do direito, né? Isso gera aí algum arrepio por parte dos cultores do garantismo, mas o fato é que os dois tomaram decisões no sentido de contestar um certo acordo que existe, tácito ou literal, entre os poderes para preservar, de alguma maneira, os políticos e dar um freio de arrumação nas investigações. A gente tem visto várias manifestações nos últimos tempos que, se somadas, compõem esse pacto, né? Lá no início do ano houve uma foto, um pacto dos três poderes, e, na verdade, o que se observou a partir disso foi uma espécie de acordo para cessar algumas investigações, preservar os políticos, as suas prerrogativas. Essas duas decisões vão na contramão disso. A do Barroso, mais explícita, né? Uma busca e apreensão no gabinete de um senador provocou reação aberta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também do presidente Jair Bolsonaro, que cobrou o ministro Sérgio Moro quanto a se a PF estaria fora de controle nessa questão. E a do Edson Fachin é uma decisão simbólica, porque coloca em pauta na segunda turma algo que o ministro Dias Toffoli, presidente da corte, tem evitado colocar no plenário, que é a sua própria decisão monocrática, uma liminar que ele concedeu à defesa do senador Flávio Bolsonaro, sustando investigações a partir do relatório do COAF sobre Fabrício Queiroz, estabelecendo que, de agora em diante, toda investigação para usar dados do COAF vai precisar de decisão judicial, autorização judicial nesse sentido. O Fachin está pegando outros casos que estão parados e que nos quais há contestação sobre o que fazer, e aproveitando para levar o mérito dessa questão à segunda turma. No caso dele, ele não tem garantia de que sairá vitorioso contra a tese do Toffoli. Mas, de qualquer maneira, o fato de levar para a segunda turma já é uma decisão importante, porque já mostra uma contrariedade com o fato do presidente estar represando essa decisão e não levando ao plenário. Ali, na composição da segunda turma, as coisas têm sido muito divididas. Já tem, certamente, dois ministros fechados com a questão do COAF, como o Toffoli a concebeu, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Resta saber como os demais integrantes do colegiado, Carmen Lúcia e o Celso de Mello, além do próprio Fachin, vão se comportar nesse caso. Pode ser que haja uma maioria reformando a decisão do presidente, e aí vai haver uma saia justa. Se, nesse caso, o decano e a Carmen Lúcia entenderem que deve valer o que sempre valeu, ou seja, que o COAF não é considerado uma quebra de sigilo e, portanto, seus relatórios podem ser usados para subsidiar investigações, a decisão do Toffoli sairá enfraquecida, continuará valendo, isso não caça a liminar dada ao caso Flávio Bolsonaro, mas mostra uma idiosincrasia interna na corte que vai forçar a que o assunto seja debatido em plenário. Então, é algo importante que a gente vai precisar acompanhar no dia 24, que é o dia que está previsto para entrar na pauta, mas, de qualquer maneira, pela primeira vez em semanas, a gente tem a outra ala do Supremo, aquela não ligada a Toffoli, reagindo de alguma maneira a um estado de coisas que se observou aí nos últimos meses.
Josias.
Certos ministros do Supremo Tribunal Federal cultivam o nefasto hábito de impor na marra as suas vontades, os seus interesses e as suas conveniências. Esses ministros dão preferência para decisões monocráticas. Depois de decidir individualmente, eles sentam em cima dos próprios despachos e evitam submeter as suas deliberações à análise dos colegas em julgamentos coletivos. O Dias Toffoli, que é o atual presidente do Supremo, ele parece ter decidido radicalizar a insensatez. E essa radicalização inocula nas fileiras da Suprema Corte o vírus transmissor do hábito da autofagia. Os ministros se mordem uns aos outros, mastigando a própria carne. É nesse contexto que se insere essa decisão do Edson Fachin de pautar para a próxima terça-feira, na segunda turma do Supremo, o julgamento de uma ação penal abastecida com dados do COAF, cuja utilização o Dias Toffoli proibiu numa dessas decisões monocráticas. O Fachin aproveita uma ação movida contra o deputado federal cearense Aníbal Gomes para antecipar um debate que o Toffoli retarda desde as férias de julho, quando ele deferiu sozinho aquele recurso do Flávio Bolsonaro. Aproveitando o pedido do primeiro filho, o Toffoli travou todos os inquéritos que correm no país inteiro com dados fornecidos pelo COAF sem autorização judicial. Em instituições sérias, as regras costumam ser menos perigosas do que a improvisação. O Supremo deveria falar com o timbre forte do seu plenário. Mas, como a única regra em vigor agora ali na Suprema Corte parece ser o desprezo às regras, essa autofagia ela vai se impondo como algo inevitável. Não resolve o problema, pode levar até uma automutilação, mas pelo menos ajuda a plateia a não confundir certos ministros com ministros certos. Não sei se isso se insere numa reação, parece haver uma reação dos ministros mais pró-Lava Jato em relação aos demais. Mas o fato é que, reação ou não, a Suprema Corte se automutila ao proporcionar esse espetáculo em que uns ministros mordem os outros na frente das crianças, sem nenhum constrangimento. E aí vamos aguardar o resultado do julgamento da segunda turma. Acho que o Fachin, para ter colocado isso em julgamento, ele deve ter pelo menos a perspectiva de emplacar ali um 3-2. O voto dele, mais o da Carmen Lúcia, mais o do Celso de Mello, e na outra ponta, o voto do Gilmar Mendes e do Lewandowski na posição do Dias Toffoli. O mais deprimente disso tudo é a autofagia.
E agora já conectado, Rodrigo Constantino. Constantino, nosso primeiro tema é essa decisão do ministro Fachin de agendar o julgamento que trata do uso de dados do COAF. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. E isso aí é o seguinte, o STF não tem 11 ministros, né? São 11 STFs. E essas decisões monocráticas geram realmente muita confusão e muita instabilidade e insegurança jurídica no país. Então, acho que esse que é o principal ponto. Me parece haver uma espécie de retaliação ou contra-ataque dos ministros mais próximos à Lava Jato. Eu acho que isso aí que o Josias mencionou faz sentido, até dentro de um contexto da outra decisão, que provavelmente será a nossa pauta, do Barroso em relação à ação da Polícia Federal dentro do Senado. Então, me parece que há algum tipo de reação de ministros mais simpáticos à Operação Lava Jato, de olho, talvez, no que seja uma ação coordenada de outros para asfixiá-la, né? E realmente a decisão do Toffoli havia sido muito estranha, né? E que suscitou toda aquela conversa de um possível, eventual acordão, que o Bolsonaro teria ficado muito próximo do ministro que foi advogado do PT e que antes era talvez o principal alvo dos bolsonaristas dentro do STF. Então, tudo isso está soando um tanto esquisito. Em relação ao COAF especificamente, eu não sou especialista no assunto, mas me parece que não é uma quebra de sigilo. Ele identifica anomalias e envia as anomalias, isso faz parte da investigação. O que nós temos de concreto agora é a queda, na verdade, desabou a quantidade de ações que o COAF identificou. Ele está de mãos amarradas. Então, eu espero que, e o ideal seja que a decisão venha por plenário, óbvio, mas eu espero que o STF possa decidir de uma vez essa questão do COAF para que o COAF volte a atuar em prol do combate à corrupção, especialmente do crime de colarinho branco, que sempre foi um tanto impune no país e é principalmente aquilo que mudou com o advento da Lava Jato.
Algo mais, Vera, Josias, ou seguimos?
Acho que seguimos adiante.
Nada mais, Josias.
Vamos adiante.
Bora lá. O general Otávio Rego Barros, porta-voz da Presidência da República, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai definir o futuro do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, apenas quando voltar de Nova York. Abro aspas para o porta-voz. O presidente, nesse momento, não comentará os fatos relativos a essa operação. Ele tem o foco direcionado exclusivamente na ida a Nova York, onde vai, como eu já disse anteriormente, fortalecer a posição do Brasil perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa foi a fala do general Otávio Rego Barros. Os mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Bezerra e ao deputado Fernando Bezerra Filho, filho dele, em Brasília e em Pernambuco, foram autorizados esses mandados pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A decisão é de 9 de setembro e atende a um pedido da Polícia Federal. Raquel Dodge, então procuradora-geral da República, se manifestou contra a ação contra o senador. Diga, Josias.
Olha, o povo não gosta daquilo que não entende. E o Bolsonaro decidiu caprichar na falta de nexo. Segundo a superstição vendida na campanha eleitoral, o Bolsonaro seria um político honestíssimo, que, uma vez eleito, governaria longe de malfeitores. Como evidência das suas boas intenções, ele transferiu o Sérgio Moro da Lava Jato para o Ministério da Justiça e, com a Polícia Federal sob seu comando, o Moro faria um juízo de consistência sobre as denúncias, apressando as providências saneadoras. Foi isso que o próprio Moro disse antes, em entrevista antes de tomar posse. Pois bem, submetido a mais uma oportunidade concreta de demonstrar que falava sério, o Bolsonaro decidiu tratar a golpes de barriga a encrenca que envolve o seu líder no Senado, o Fernando Bezerra. Aí vem o porta-voz falando em nome do chefe, o general Rego Barros, e diz que o Bolsonaro está com as atenções voltadas para a viagem que fará a Nova York, vai discursar na ONU, e só quando voltar ele vai tratar da nova encrenca, se assim o desejar. Eu ouvi ao redor do presidente, gente que coabita o palácio com o presidente, o argumento de que ele não pode tratar o seu líder no Senado como culpado apenas por conta de uma batida policial de busca e apreensão. Bolsonaro faz muito bem, ninguém ousaria defender a extinção do sacrossanto direito de defesa. O que não parece razoável é que um suspeito de corrupção represente o governo no Senado, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Parece haver um quê de autodefesa nessa migração ética do Bolsonaro de um campo para o outro. O presidente enfrenta ele próprio o assédio de incômodas interrogações. Há o amigo Fabrício Queiroz, que ele encostou na biografia do filho Flávio Bolsonaro. Há o laranjal plantado por Queiroz na folha salarial do gabinete de Flávio. Há os 24 mil que o Queiroz borrifou na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O Bolsonaro, por isso, transforma o esforço de proteção a Fernando Bezerra num processo de desmoralização da Polícia Federal e de Sérgio Moro. Mantendo-se nessa trilha, o presidente vai transformar em bobo o eleitor que votou nele, imaginando que estava virando a página da corrupção. Virou, só que para trás.
Diga, Vera.
Estão pesando algumas coisas nesse cálculo, né? Uma delas é a indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Fernando Bezerra Coelho é uma espécie de paladino dessa candidatura. Tem feito ali um périplo pelos gabinetes do Senado, tentando convencer os senadores de que não se trata de nepotismo, de que não fere a cláusula de nepotismo do STF, de que Eduardo Bolsonaro é preparado, de que derrotar o governo numa questão tão importante para o presidente seria abrir uma crise muito grande entre executivo e legislativo. Então, ele está capinando o terreno aí para a chegada da indicação do Eduardo Bolsonaro. É a sua missão mais importante nesse exato momento. Também está ajudando a destravar ali as portas, a abrir os caminhos para o Augusto Aras, no seu périplo ali pelo Senado, para tentar ser aprovado para a Procuradoria-Geral da República. E, por fim, ele e o Davi Alcolumbre estão trabalhando juntos para impedir a instalação da tal CPI da Lava Toga. E aí, nesse último aspecto, rola uma contradição evidente, porque foi o Supremo que determinou essa medida contra um senador da República dentro do Senado, com busca e apreensão nas instalações do Senado. Isso suscitou uma nota duríssima do presidente do Senado contra a ação da PF, contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. E há quem diga que pode vir um pagamento aí na mesma moeda, na forma tanto o Davi Alcolumbre quanto o Fernando Bezerra Coelho tirarem o pé dessa missão de retirada de assinatura e de segurar o requerimento da CPI da Lava Toga. Então veja que as coisas não são simples, Vitor, é tudo muito intrincado, a costura política não é algo para amadores, não é algo também que se faça de uma maneira linear, só a partir de princípios, as circunstâncias e as conveniências também contam muito, e o presidente não quer tirar agora um dos arrimos da candidatura do filho, também não quer demonstrar que vai jogar um senador aos leões na véspera de precisar submeter o próprio nome do filho a outros leões, que no caso são os senadores. Então é toda uma costura muito difícil de ser feita. Bolsonaro está pisando em ovos, está usando a saída da ONU como uma necessária trégua nesse assunto, tá? Vai dar um tempo, vai ver como as coisas se acomodam, se aparecem evidências, se é factível o discurso de que a ação contra o Fernando Bezerra Coelho foi excessiva e não se justifica em provas ou indícios. E a partir disso, na volta, vai decidir o que fazer com ele. Ele vai tomar essa distância também para avaliar o estrago que isso pode fazer, tanto nessa pauta da CPI da Lava Toga, que interessa ao outro filho, Flávio Bolsonaro, quanto na indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada, essa que é uma espécie de campo minado, né? Ainda nem foi mandada ao Senado, mas já enfrenta várias resistências, já tem um desgaste natural do próprio Eduardo Bolsonaro, pelo tanto que se expôs antes mesmo da indicação ser mandada, e agora, com a possibilidade de dois dos seus principais padrinhos, Davi Alcolumbre e Fernando Bezerra Coelho, tirarem o corpo fora diante dessa decisão do Supremo em relação ao líder do governo.
E aí, Constantino, você, o que achou dessa decisão de esperar a viagem para só então definir o futuro do Fernando Bezerra Coelho? Diga aí.
Eu acho que faz sentido, eu acho que ele está realmente tentando esperar para pegar a temperatura, né, e ver o que ele faz. Veja só, governar não é fácil. Governar um país como o Brasil é quase impossível, mas não é impossível. Só que se ele fosse um estadista, ele já ia enfrentar um monte de dilemas como esse, né? Quer dizer, você tem ali o trade-off que nós falamos já no programa ontem, um sujeito que é um exímio articulador, conhece regimento, conhece todos os senadores bem e consegue entregar resultados, ao mesmo tempo é quem é. Veio com uma mancha no currículo, veio do governo Dilma já envolto em certos escândalos e tudo mais. Então você já tem aí uma decisão difícil a fazer. Ele escolheu o Fernando Bezerra Coelho como líder, estava indo bem na articulação do Senado e estoura novamente esse escândalo, um tanto requentado, mas ok, né? Volta à ordem do dia. O que ele faz? Ele assume o custo político de bancar que a questão ética não é tão prioritária ou purista assim como ele usava na narrativa de campanha, ou ele perde o articulador e entrega menos resultados para poder manter a imagem próxima de incorruptível? Então, se ele fosse um estadista, isso já seria um dilema pesado, e ninguém disse que governar era fácil, e se ele queria moleza, sentasse no pudim, né? Agora, o problema é que ele adicionou de forma totalmente desnecessária camadas de complexidade a isso. Uma delas é a insistência obcecada de apontar o filho sem nenhuma qualificação para a embaixada em Washington, que precisa da sabatina do Senado. Então, isso o colocou como presidente numa posição muito mais fragilizada em relação ao Senado, porque ele precisa de alguma coisa em troca e alguma coisa que não faz sentido do ponto de vista do país, para resultados, para governabilidade, para nada disso. Então, é um custo alto e totalmente desnecessário. E, além de tudo, tem a questão do outro filho, do Flávio, e aí envolve já um passado também mais complicado, né? E provavelmente envolvido ali também em algum esquema, e aí colocou ele numa posição mais fragilizada perante STF, instituições e os próprios senadores, né? Então, levando possivelmente até a se falar em acordão e coisas do tipo. Então, o meu ponto é, se Bolsonaro fosse um estadista totalmente limpo, querendo o melhor para o Brasil, aquelas premissas que os mais ingênuos ou românticos acreditaram, né? Se fosse tudo isso, ele ainda assim teria uma decisão muito delicada para tomar. Não é apenas isso. Ele tem o filho que ele quer, porque quer emplacar na embaixada e precisa do Senado. Ele tem um outro filho que está enrolado e ele quer dar um jeito também de proteger. Isso vai dificultar ainda mais, na minha opinião, a manutenção da bandeira da ética. Ou seja, o presidente já está tomando uma decisão que tem um custo ético de imagem, porque não está protelando uma decisão mesmo com tudo que veio à tona. E eu acho que se ele sentir que dá para ser digerida essa decisão à frente, quando ele voltar da viagem, ele vai empurrar com a barriga para manter o pragmatismo. Ou seja, temos um mito incorruptível que se tornou o mais novo pragmático da velha política.
Para você que nos
toda, oi, Josias, vai lá. Aí, só para uma coisa muito rápida aqui, Vitor. A questão toda é o resultado que o presidente está querendo entregar, né? Ele faz esse cambalacho todo para entregar o seguinte resultado: a aprovação do filho para a embaixada em Washington e uma média com o Supremo, que está sendo feita pelo Alcolumbre, para proteger o outro filho, que está encrencado lá no Rio de Janeiro, com decisões no Supremo. Então, é uma mercadoria muito suja. Nesse ambiente, a governabilidade vira um vocábulo que é uma gazua que justifica as piores coisas.
Assim a gente fecha o nosso primeiro bloco de hoje. Eu lembro que para você que nos acompanha pela internet, a nossa transmissão continua. E se você quiser continuar assistindo ao 3 em 1, corre lá para o nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então nos assista pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O presidente Jair Bolsonaro avalia que o chefe do Executivo irá vetar itens do texto do projeto de reforma partidária e eleitoral. Bolsonaro terá 15 dias úteis para decidir se sanciona a matéria, contados a partir da data do recebimento pela presidência, o que ainda não aconteceu. Mesmo assim, o texto já começou a ser analisado pela subchefia de assuntos jurídicos da presidência, que é comandada pelo ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Um auxiliar do presidente destacou ao jornal a mobilização popular que pressionou o Senado a recuar da intenção de aprovar a primeira versão do texto. Segundo ele, esse ponto deve pesar na decisão de Bolsonaro, cuja base eleitoral se insurgiu nas redes sociais contra o projeto. Começo com você, Constantino. Vai lá.
É, a rede social ficou bem dividida mesmo, porque surgiram duas hashtags, né? A do veta presidente e aquela que está agora dizendo para não vetar, porque quer jogar no colo do próprio Congresso de volta e do Rodrigo Maia o custo político disso. É a versão da nova era do quanto pior, melhor. Eu acho que tem que vetar, e até porque é uma questão de coerência. O presidente foi eleito com um discurso um tanto jacobino, inclusive, que eu acho contraproducente ao país, de combater as instituições. Estariam todas carcomidas, o Congresso é corrupto, ninguém presta. Ele é o líder que incorpora a vontade geral e vai atropelar as instituições para representar o povo. Ora, se existe uma oportunidade ou um teste para verificar se é mais ou menos isso, se ele está do lado do povo, quando as figuras do pântano da velha política se insurgem claramente contra a sociedade, o teste é esse. Passaram algo absurdo, indecoroso, abjeto, e ele tem a caneta na mão para poder ou sentar em cima e deixar pelo menos caducar para que não esteja valendo para o ano que vem, para as eleições do ano que vem, que o tempo hábil não dá. Se ele quiser, ele tem 15 dias, ainda nem recebeu, ele pode sentar em cima, engavetar e pelo menos dificultar a vida dos caciques no ano que vem, ou ele pode vetar itens. Né? Eu acho que ele tem a obrigação, um compromisso com a coerência e com seus eleitores, que esperam que ele faça diferente e tenha coragem de remar contra essa turma, ainda mais em casos tão evidentes assim, que ele tenha coragem de vetar esses itens, porque são vários bots que colocaram na sala num momento em que o Brasil está cortando tudo, e você falar em mais gasto para advogados de partido, para coisas que realmente não fazem sequer sentido do ponto de vista eleitoral, jogando ali baixa transparência, possibilidade de caixa 2 e tudo mais, eu acho que isso aí não vai na linha do discurso de renovação com o qual ele se elegeu. Então, o presidente tem que cumprir, na minha opinião, ele tem que cumprir a sua promessa de campanha. Esse é o momento de vetar aquilo que as figuras da velha política fizeram para trair a nação.
Você, Josias?
Aqui sim, nessa matéria, eu acho que o Bolsonaro tende a se comportar com pragmatismo. Ele, quando a cena está deteriorada ao redor dele, ele costuma oferecer à plateia uma compensação. Ele fez isso ao analisar aquele projeto de abuso de lei de autoridade, ele entregou os vetos que o Sérgio Moro tinha pedido, que outras entidades sociais tinham pedido, porque ele estava numa situação política complicada. Ele não comprou aquela briga. Aqui também eu acho que não faz o menor sentido ele comprar essa briga do Congresso. Acho que fará um meio termo, ele deixará em pé o fundo eleitoral, até porque você vai ter eleição e precisa financiar essa eleição de algum jeito. Então, ele pode vetar tudo o que está em volta do fundo eleitoral e manter em pé o fundo com a responsabilidade, transferindo a responsabilidade para o Congresso de definir o valor do fundo. O próprio governo estava cogitando elevar para mais de 3 bilhões isso num gesto que eu achei de uma insensatez inacreditável, mas o governo fez esse aceno para o Congresso e parece que já recuaram. E os próprios congressistas, ou pelo menos parte deles, já perceberam que esse negócio é uma insanidade. Você, num ambiente de absoluta falta de dinheiro para coisas mais básicas, você jogar mais dinheiro num fundão eleitoral, acho que não faz muito sentido. Então, tem duas coisas nessa, nesse cenário aí que chama muita atenção. Primeiro, esse pragmatismo com que o Bolsonaro deve analisar esse projeto. E, segundo lugar, é a facilidade com que o Rodrigo Maia tenta lavar as mãos, né? Ele, numa declaração feita anteontem, falou que agora cabe ao presidente da República o poder de veto, como quem diz, olha, nós não fizemos nada demais, ainda o presidente, se quiser, pode eliminar eventuais absurdos. Aí ele fala que, na opinião dele, tem avanços no projeto. Eu não consigo conceber onde é que o sujeito enxerga avanço num projeto como esse que foi aprovado na Câmara. Mas ele joga, transfere a responsabilidade para o presidente. Acho que o presidente cometeria um erro se deixasse sem veto e se deixasse, se sancionasse na íntegra esse projeto. Não faz sentido. Um presidente da República tem que exercitar a sua responsabilidade. Recebeu uma bola levantada do Congresso, corta essa bola, veta tudo, deixa o fundo, que a eleição precisa ser financiada de alguma maneira, e joga para os congressistas a responsabilidade de aprovar o fundo. E o Bolsonaro pode satisfazer o pedaço da tribo dele que deseja desmoralizar o Congresso. Acho que o Congresso, a Câmara, pode querer derrubar esse veto depois. Aí, se a Câmara juntar número com alguns remanescentes ainda do Senado e derrubar os vetos, aí sim o Legislativo vai se entrar em processo de autocombustão. Mas aí é problema, cada um responde pelos seus atos.
Diga, Vera.
Exatamente, eu achei irracional essa hashtag de que ele não deve vetar e deixa que o Rodrigo Maia, que é o traidor da pátria, se ferre. Já ficou muito evidente que o Rodrigo Maia fez lambança nesse caso, todo mundo disse, ele mesmo se esquivando da maneira como está, tentando reduzir o projeto a menos do que ele é, se esquivando dos temas mais polêmicos, mostrou que acusou o golpe, que sabe que tinha ido um passo para frente e recuou dois na construção da sua própria imagem e até dessa imagem meio distorcida de quem acha que pode chegar à presidência da República sem, por hora, ter nenhuma característica que o credencie para isso. O presidente, ao vetar, ao todo em parte, essa mini-reforma escandalosa feita no uso do fundo partidário, vai dar uma satisfação não só à ala mais radicalizada, essa anti-establishment, anti-política, etc., mas a todo mundo que é razoável. E, né, os brasileiros médios vai estar pela primeira vez dialogando ali, talvez, com setores médios da sociedade que não podem, de maneira nenhuma, concordar com um projeto como esse. Acho que ele vai estar atendendo ao conjunto da sociedade e não é nem uma questão de dar, nesse caso, uma decisão contra a política. Porque essa é a má política, nova, velha, não, mas essa é a má política, a política deletéria, aquela que faz mal às instituições, que acaba fazendo com que a sociedade tenha uma visão distorcida do próprio processo eleitoral, do próprio processo político, que perpetua práticas as mais nefastas que a gente assistiu nos últimos anos e que levaram aos escândalos que a gente está tentando combater. E isso não é admissível. Não é admissível que se perpetuem práticas deletérias como essa, que se proceda a retrocessos, coisas que a gente já avançou e já parecia ter superado, esse projeto traz de volta como um déjà vu triste. Então, eu acho que o presidente vai estar dando uma satisfação ao conjunto da sociedade, não só aqueles setores mais radicalizados. Esses parecem perdidos desde o caso Lava Toga. Estão sem bússola, não sabem o que dizer, estão falando coisas loucas pelas redes sociais. Melhor fará o presidente se desligar esse pessoal da tomada e agir conforme os seus assessores mais sensatos.
Era, reportagens do jornal Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo informam que existe um núcleo de assessores no Palácio do Planalto que exerce forte influência sobre o presidente Jair Bolsonaro e é conhecido por uns como Gabinete do Ódio e outros como Gabinete da Raiva. Responsáveis pelas redes sociais do presidente, esses integrantes defendem a pauta de costumes, produzem relatórios diários e interpretam fatos do Brasil e do mundo. O gabinete é encabeçado pelo vereador em licença, Carlos Bolsonaro, e abriga os assessores Tércio Arnaldi Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz. Os três são da confiança do vereador e também do deputado Eduardo Bolsonaro. No entanto, o outro filho do presidente, Flávio Bolsonaro, tem horror ao grupo, segundo as publicações. Nos bastidores, essa repartição é vista como responsável pelo afastamento cada vez maior entre os irmãos Flávio e Carlos. É isso mesmo, Vera?
É isso mesmo, a existência desse núcleo de redes sociais que foi pinçado do gabinete do Carlos Bolsonaro, levado à campanha e depois chegou ao Palácio do Planalto, foi dada pela gente, eu mesmo fiz uma nota a esse respeito no dia 6 de janeiro, então já era algo conhecido e algo que ficou conhecido e que eu fiz questão de publicar porque tinha um potencial de dar estrago, né? Se você coloca a ala responsável por cuidar das redes sociais, por fazer justamente aquela campanha, a campanha mais suja das redes, dentro do Palácio do Planalto, o potencial explosivo disso é enorme. E houve. Esse grupo foi, em grande parte, responsável pela fritura do Gustavo Bebiano, em seguida, a fritura do general Santos Cruz em banho em óleo quente ali, não foi nem em banho-maria, foi em óleo fervente mesmo. E agora, aparentemente, ainda continua em atrito com quem veio no lugar. Então, é um sinal de que essa conformação do Palácio do Planalto, ela segue disfuncional. Ela foi disfuncional desde o dia 1, com uma divisão que não era muito clara entre quem tinha a articulação política, quem deteria o controle das emendas, quem cuidaria da organização da máquina. E ela segue bagunçada, o general Ramos chegou lá para cuidar da articulação política e aparentemente está enfrentando a mesma dificuldade que o general Santos Cruz tinha com essa ala mais radical, com a ala mais ideológica do governo. E isso está dando ruim. A tal paradinha que foi inventada lá para o Bolsonaro falar o que bem entende, sem falar com a grande imprensa por meio dos cafés, resultou em um desastre. Ele falou as piores bobagens do seu governo nesse cenário pouco controlado ali e filmado por esse pessoal para ir direto para as redes sociais. E isso está resultando também numa queda de popularidade. Agora, aparentemente, essa outra ala que estava sendo subjugada pela ala mais ideológica vazou para os dois jornais ao mesmo tempo. Então, tem uma clara iniciativa de alguém vazar a existência desse gabinete para tentar mostrar o jogo de poder que está havendo ali. Bolsonaro tem posto esses assessores, Tércio, Matheus, que são pessoas que eram do submundo das redes sociais e viraram assessores palacianos, para dentro de encontros com autoridades, para dentro de almoços, para dentro de conversas. Então, essas pessoas realmente ganharam espaço. Que o resto do palácio esteja se insurgindo contra isso é um sinal de que eles seguem tentando fustigar todo aquele que não é da ala mais radical do governo, Vitor.
Fala, Constantino.
É exatamente isso. As reportagens são interessantes porque vem a expressão, em primeiro lugar, é perfeita, né? Gabinete do ódio. Eu prefiro, inclusive, a gabinete da raiva. Mas não há, em termos de conteúdo ali, nenhuma grande novidade. É interessante, então, porque os dois vieram ao mesmo tempo e alguém está querendo tornar isso mais público. Mas quem atua mais nos bastidores ou quem é atuante nas redes sociais e critica muitas vezes o Bolsonaro ou o bolsonarismo e tudo, já conhece o modus operandi desse pessoal. Isso é velho conhecido nosso, né? Isso é realmente a turma do tribalismo. Outro nome mencionado é o assessor especial da presidência, Felipe Martins, né? Que justamente tem um apelido nas redes sociais de Robespirralho ou Sorocabenon, que é uma menção ao outro guru. Então são dois grandes gurus em termos de influência ideológica, estratégica, nesse modus operandi. É o Olavo de Carvalho do lado brasileiro e o Steve Bannon do lado americano, que são ambos que adotaram essa mentalidade nacional populista autoritária que encara tudo como uma guerra de vida ou morte. Você só enxerga do outro lado inimigos, inimigos mortais. Não existe qualquer possibilidade de diálogo, de agregar, de unir, de encontrar um denominador comum. Então, à medida que a pessoa vai deixando de se curvar perante toda a cartilha do bolsonarismo, né, se torna inimigo mortal. Então, basta você discordar 10% ou 20% que você vai entrando para a lista negra deles. E esse vem sendo o modus operandi. A grande questão que surge do ponto de vista de interesse da população é o seguinte: bom, isso é algo reduzido ao mundo das redes sociais e o presidente utilizou isso como campanha, porque na campanha essa estratégia de guerra tem algum sentido. O Trump, vamos lembrar, usou o Steve Bannon. Depois soube descartá-lo para poder governar um país, né? Então, se fosse apenas para a campanha, e o próprio Bolsonaro já disse várias vezes que acredita o seu filho Carlos a vitória e tudo, tudo bem, a gente pode virar e falar: ah, então ele ganhou, vai manter essa turma em banho-maria, vai jogar alguns ossos para os pitbulls de vez em quando, mas vai focar na governabilidade. Ou isso é o modus operandi do Bolsonaro, e ele chancela isso. a resposta vem sendo dada ao longo de meses de governo. Ele vem trazendo para dentro. E vamos lembrar que o Carlos Bolsonaro foi cotado a ser ministro, né, de comunicação. Ele vem trazendo para dentro e cada vez mais próximo dele, indo a reuniões importantes, cuidando das relações exteriores, da geopolítica brasileira. Ele vem colocando essas figuras um tanto sombrias do mundo das redes sociais, né? E que fazem campanha de guerra com qualquer um que ouse criticar o governo, divergir em alguma coisa e tudo mais. Então, isso é o mais preocupante e é a única coisa que tem realmente valor para o nosso ouvinte internauta. É a questão de que o presidente Bolsonaro endossa, de certa forma, esse estilo, essa mentalidade de que estamos constantemente numa guerra, né, numa batalha de vida ou morte permanente, onde a grande meta já não é, segundo o ideólogo Olavo de Carvalho, nem mesmo combater a corrupção. Esquece Lava Jato. A questão é o Foro de São Paulo, a ameaça comunista e os globalistas que querem tomar a Amazônia e ameaçar a nossa soberania nacional. Essas são as últimas mensagens do guru. Então, o mais preocupante nisso tudo é o presidente não só não se manifestar rechaçando essa postura que afasta pessoas que em condições normais de temperatura e pressão estariam inclusive apoiando o grosso do governo, né, porque são simpáticas não só à pauta econômica, ao Ministério da Agricultura ou então ao Ministério de Infraestrutura, até mesmo a pautas de costumes, até mesmo a questões de conservadorismo. Vários conservadores estão assustados com essa postura e se afastando, recuando, se tornando inclusive movimento de resistência ao governo, porque estão vendo o seguinte: essa turma está usando os liberais na economia, usando o pragmatismo em outras áreas, mas a sua essência, o seu DNA é olavista, é Steve Bannon. E isso vai mostrar as caras eventualmente no governo. Já mostrou, mas se o presidente está próximo, porque são os filhos dele, possuem a influência na sua mente e seu coração. São os filhos do presidente. E, de fato, todo mundo conhece também o racha entre os irmãos. Os dois mais agressivos, o Eduardo e o Carlos, e o Flávio, mais velho, com um estilo muito mais agregador, conciliatório e moderado. E foi o que surgiu com o escândalo, né? Isso botou tudo a perder, talvez. Mas o fato enfraqueceu ele. O fato é que esses dois filhos dominam a mente e o coração do pai, e o pai jamais, jamais veio a público colocá-los no seu devido lugar. É isso que assusta tanta gente. E com razão.
Josias.
Acho que eu já falei aqui que o Bolsonaro governa com os instintos envenenados por uma patologia. É patológico mesmo. É a patologia do quartel-general. Ele transformou o governo numa guerra. O Planalto virou um bunker. E na tropa dele não tem assessor, só tem puxa-saco. Ele não busca aliados, ele fica recrutando súditos. Aí você tira os puxa-sacos e os súditos, sobram os inimigos, que têm que ser tratados com muita raiva. Daí esse comitê de raiva no Palácio do Planalto, a esse ponto chegamos, né? O que falta ao Bolsonaro é perceber a utilidade do amor, eu diria. Ninguém imaginaria que ele, eleito, fosse abandonar os seus instintos mais primitivos. Ele sempre foi assim. Ele, em 28 anos de mandato como deputado, ele sempre foi de virar a mesa, nunca foi de sentar em torno de uma mesa. Não há, nesses 28 anos que o Bolsonaro passou pela Câmara, uma única negociação importante, relevante, da qual ele tenha participado. Não há nenhuma. Quando ele comparecia às comissões temáticas na Câmara, comissões que interessavam a ele, de direitos humanos, por exemplo, era só para comprar briga. Tinha alguém depondo, ele não gostava do teor do que estava sendo dito, ele ia lá para comprar briga mesmo, ele interrompia as sessões. Esse é o Bolsonaro. O que se imaginou é que ele, eleito presidente, percebesse que há três problemas sobre a mesa. Há uma crise econômica, longeva e difícil de ser resolvida, há uma falência moral que ainda não foi resolvida, nós estamos discutindo aqui problemas do líder do governo que recebe a visita matutina dos rapazes da Polícia Federal. E há uma sociedade estilhaçada. A raiva não resolve nenhum desses três problemas. O amor talvez resolvesse, mas amar não é coisa para amadores, não.
Assim a gente fecha o nosso segundo bloco, uma rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio, na internet. Você continua nos assistindo pelo YouTube no nosso canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3 em 1. A gente fala agora de economia. O Tostes Neto foi escolhido para ser o novo secretário da Receita Federal. Ele assume no lugar de Marco Sintra, exonerado na semana passada. A informação foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, minutos antes de uma entrevista com a jornalista da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo. Nós temos aqui um trecho.
Bom, eu vim conversar com o ministro Paulo Guedes aqui no Rio de Janeiro. A íntegra da nossa entrevista ainda vai ser veiculada no Jornal da Manhã, mas eu aproveito para dar uma informação aqui em primeira mão. O ministro já escolheu o novo secretário da Receita, não é, ministro? Já está escolhido? É o José Tostes, é isso?
José Tostes. É alguém que é auditor fiscal de carreira, já está... Ficou na Receita há 20, 30 anos, tem muita experiência, é da máquina. É, e estava no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, representando o BID no Brasil em assuntos tributários. Como nós vamos fazer essa convergência para... Estamos fazendo esses grandes acordos internacionais, a Mercosul, a União Europeia, o EFTA, que é o European Free Trade Area, estamos fechando agora, vamos fazer com Coreia do Sul, Canadá, então uma série de acordos tributários. E ele é especialista e interessado nisso, tanto que ele era o representante do BID no Brasil para assuntos de convergência tributária. Então, dada essa nossa desejo de integração com a economia global, ele traz toda essa bagagem, toda essa experiência de participação nesses assuntos e, ao mesmo tempo, um homem de carreira dentro da Receita, no momento em que a Receita está sendo disputada dentro de uma disputa normal de espaço democrático entre poderes, nessa disputa que tem por aí.
Aí as explicações do ministro Paulo Guedes. O que achou da escolha, Vera?
Em primeiro lugar, parabéns a Denise pela entrevista, pelo furo. O ministro, eu tinha falado com ele essa semana, ele vinha pensando em replicar na Receita uma fórmula que ele usou em outras secretarias do ministério, a saber, colocar alguém de carreira e alguém de fora para dar um punch ali, para dar uma pegada mais de mercado, um choque de realidade, de cultura, etc. Ele pensava numa das sócias do Bernard Api, no instituto dele, que formulou, inclusive, a proposta de reforma da Previdência dele, a economista Vanessa Canadio. Mas, aparentemente, optou por uma fórmula mais ortodoxa, mais clássica, chamou alguém da estrutura da carreira, já aposentado, mas que conhece bem os meandros ali. A Receita é um órgão complexo, pesado, que junta muitas vertentes, arrecadação, fiscalização, tudo no mesmo órgão, e ele vai dar prioridade, então, à elaboração da reforma tributária, que voltou várias casas, como a gente bem sabe, desde a saída do Marco Sintra. A questão da instituição de um imposto sobre pagamentos era uma espécie de coluna mestra da reforma da tributária, e agora vai ter de ser tudo refeito. Ele mesmo me disse que deve levar pelo menos mais 2 semanas para esse projeto ir. O novo secretário-geral tem de se inteirar do que está sendo feito, se inteirar da máquina, etc., até entabular uma proposta capaz de ser mandada para o Congresso. Vitor.
Sobrou pouco tempo, temos que ser rápidos, meninos. Josias e Constantino. Vai, Josias.
Olha, o Tostes, eu conheço esse personagem. É um técnico muito competente, ingressou na Receita ali, acho que em 82, 28 anos de casa. É o jeito que se destacou muito como superintendente da Receita na segunda região, que é na Amazônia. Já ocupava esse posto quando o Fernando Henrique chegou, assumiu o Planalto, e o Everardo Maciel manteve o Tostes lá nessa superintendência. E nesse período, ele teve uma participação muito ativa no combate a fraudes e incentivos fiscais da antiga Sudam, em parceria ali com o Ministério Público, a Polícia Federal. Ele mapeou esquemas que tinham ramificações políticas, confrontou a oligarquia Sarney, confrontou o Jader Barbalho. É um sujeito que tem o meu respeito. Acho que é um quadro muito preparado. Acho muito difícil, se alguém queria fazer jogada na Receita com o Tostes, acho que é difícil de fazer. Agora, essa coisa da reforma tributária, ele teve uma passagem como secretário de Fazenda do governo do Pará, que eu acho que deu a ele uma cancha estadual para conhecer ali os meandros dos problemas estaduais em área tributária, que pode ajudar nesse debate sobre reforma tributária. Ele coordenou o trabalho do CONFAS, que é aquele conselho que é integrado pelos secretários de Fazenda. Então, acho que é um homem experiente, foi uma boa escolha nesse momento em que há o receio de ocupação política da Receita Federal.
Constantino, rapidinho, uma pincelada.
A pincelada é o seguinte: é um funcionário de carreira, uma escolha técnica, blinda contra a ingerência, que era um medo de todos, e em Paulo Guedes, we trust. Então, é isso aí.
Ok, agora a participação dos nossos ouvintes internautas, vamos ver.
Boa tarde, meu nome é Dário, sou de Joinville e o que eu digo é, veta tudo Bolsonaro!
Veta tudo Bolsonaro. Esse fundão eleitoral, na realidade, nada mais é do que uma lei feita para beneficiar corrupto, vagabundo, safado, gente que não vale a migalha do pão que come. Se dependesse de mim, o Bolsonaro vetaria esse fundão eleitoral integralmente. Hashtag vota... Ó, veta tudo, Bolsonaro, hein?
Veta tudo, não é vota tudo, veta tudo.
É, essa aí foi em uníssono os nossos ouvintes, hein? É.
Qual a música que fecha o programa de hoje, Vera?
Então, o Rod Stewart noticiou que se livrou de um câncer que ele enfrentou durante 2 anos, um câncer na próstata, e está lançando um disco novo que é de rearranjos das suas músicas com a Orquestra Royal Filarmônica. Essa versão de Sailing é o vocal original, mas com essa participação da orquestra tá bem bonita. A gente encerra assim essa semana, Vitor. Até semana que vem.
Valeu, Vera. Um abraço, Constantino. Até segunda.
Tchau, pessoal.
Até a próxima.
Até
boa segunda. Noite.
Até segunda. Bom fim de semana a todo mundo.
Bom final de semana pra você. Continue ligado. Até segunda. Tchau.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.